Olha, nós já estamos com o deputado Carreiras e tem aqui uma manchete de hoje que é: Carreiras será relator do marco regulatório dos jogos. Então nós vamos chamando Romualdo de Souza para começar essa nossa conversa com o deputado Carreiras. Oi, Romualdo.
Deputado Felipe Carreiras, muito bom dia para o senhor. Eu imagino o abacaxi que deve estar nesse projeto de lei, o 442, que é lá de 1991, muitos de nós nem tinham nascido ainda, deputado. E as pressões foram tantas que cada vez que alguém apresentava um projeto ou um adendo ou que fosse feita uma juntada, cada vez mais a pressão era para não se tocar no assunto da legalização dos jogos e também, principalmente, nos cassinos. A pergunta é, deputado, desta vez, vai?
Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, Fernando, Wagner, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando com vocês. A pergunta, de forma bem objetiva, vai. Eu acredito que vai, chegou o momento. O presidente Arthur Lira confiou um grupo de trabalho, nos confiou a relatoria desse tema. Eu acho que chegou a hora de acabar com a hipocrisia, regulamentar algo que em grande parte já está presente na cultura do nosso país. E a gente, quando fala dos grandes cassinos internacionais, a gente fala de investimentos bilionários, a gente fala de projetos que são exitosos em grandes nações no mundo. Quando a gente vai para a Europa, os grandes cassinos, os jogos são regulamentados na França, na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido. A gente, quando vai para as Américas, a gente vai para os Estados Unidos, Canadá, no México, no Brasil, os países vizinhos, a Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, todos são regulamentados. E por que o Brasil não? Chegou a hora, é um desafio que está posto para a gente, e a gente vai trabalhar para aprovar com diálogo, com argumentos sólidos. Isso vai gerar impostos, vai gerar empregos no momento que o Brasil precisa de uma grande retomada do turismo internacional. Os grandes cassinos e resorts são, sem dúvidas, produtos turísticos que nossos concorrentes na América do Sul já têm e a gente poderá ter.
Agora, deputado, não se trata somente de defender o cassino e o jogo. Se trata de defender o emprego que isso dá. E isso é muito importante. Desde o primeiro momento se discutia essa possibilidade de você ter isso para criar emprego. Aí eu lhe pergunto, o senhor vai ter apoio de governo para isso ou o governo vai se juntar à área que vai trabalhar contra e vai ficar somente essa conversa furada e não sai nada?
A gente tem que saber conviver com quem pensa diferente e temos que construir os argumentos necessários para alguma oposição dentro da Câmara. É óbvio que dentro dos 513 deputados federais e 81 senadores, nós não vamos ter unanimidade. Mas hoje o sentimento da casa, que a maioria quer, foi feita uma pesquisa com os parlamentares e mais de 60% disseram que são favoráveis ao projeto. Nós temos um grande aliado dentro do governo, que é o ministro da Casa Civil, o senador Ciro Gomes. Nós temos o apoio do presidente Arthur Lira e grandes parlamentares que têm influência dentro do Congresso Nacional são favoráveis. E nós temos o principal, que é um argumento sólido. Você foi muito feliz, Geraldo. A gente está falando de emprego, de oportunidade. Essa pandemia devastou o nosso país e a regulamentação dos jogos dialoga com isso. Então, essa é a nossa meta. Temos aí 3 meses para trabalhar a construção de um texto e vamos, a partir de amanhã, já iniciar. Eu estou indo para Brasília hoje à tarde e amanhã já temos reunião com o grupo de trabalho e eu tenho certeza que vamos cumprir o nosso papel e o Brasil, repito, vai parar com essa hipocrisia. Os jogos já estão presentes no dia a dia, aos olhos vistos, gente trabalhando de forma informal, e a gente vai procurar dar formalidade a isso, arrecadar recursos, impostos. Esses impostos poderão ser investidos no esporte. Eu estou presidente da Comissão do Esporte e também relator da atualização da Lei Pelé, para a cultura, para a saúde. Enfim, eu imagino um dado importante, tá, para Fernando, Wagner, Romualdo. Hoje o esporte vive grande parte de recursos da loteria esportiva. Nós temos hoje o Sport Betting da vida e vários outros jogos de aposta online, que isso, imagina-se, que arrecada mais do que 10 vezes as loterias da Caixa, que são jogos, simplesmente, com exclusividade, jogos de aposta do governo federal. A gente quer acabar com esse monopólio e, através desses recursos, a gente possa empoderar, investir ainda muito mais no esporte, na cultura, na saúde. Então, essa é a nossa meta.
Fernando Castilho.
Deputado, bom dia. Eu tenho uma curiosidade de saber, o senhor naturalmente já deve ter pensado isso, qual é o desenho que o senhor faz em relação a essa legislação no Brasil? Nós vamos atacar que segmentos? Por exemplo, o que seria que vai admitir? Jogos através de cassinos, novas loterias, jogos online, lugar, distritos de jogos? Qual é o desenho que o senhor tem na cabeça para organizar esse segmento? Lembrando que um fator que tem muito interesse nesse segmento é o segmento do crime, né, do crime organizado, que certamente tem uma face legal que pode estar disposto a isso. Mas qual é o desenho que o senhor tem de como seria a indústria de jogos no Brasil?
A gente vai procurar segmentar todos esses jogos, como você falou, tem desde os cassinos, bingo, tem o próprio jogo do bicho, que faz parte da cultura do nosso Brasil. Não tem nenhuma cidade no nosso imenso país, quando a gente vai para a periferia, que não veja lá o jogo do bicho. E aí, as autoridades públicas não estão vendo isso? Não é muito melhor regulamentar, gerar imposto, gerar emprego, ter um olhar para isso e acabar com a hipocrisia? Outros jogos aí também estão presentes. O que a gente precisa é ver, por segmento, os grandes investidores, estabelecer com eles uma regra, um critério de distância, de locais, de investimentos geográficos, por exemplo, dos grandes cassinos, onde estiver presente outros tipos de jogos também não estejam, ou seja, que eles possam conviver de forma harmônica. E quando a gente fala de crime organizado, de lavagem de dinheiro, quando a gente regulamenta, quando a gente tem regra clara, tem lei, pune, fica muito mais fácil. Nós temos, inclusive, uma ideia. Tudo aqui a gente está falando em matéria de ideias, é um debate que a gente está promovendo aqui com vocês nesta manhã. A gente vai construir um texto validado pelos colegas parlamentares, mas a gente imagina que poderá ter, inclusive, um fundo nacional de combate à corrupção dentro desses recursos bilionários que serão arrecadados com a regulamentação dos jogos. Então é isso. Eu acho que vai, inclusive, facilitar quando a gente tiver controle, proibição de remessa de recursos do Brasil para o exterior. Hoje, quem joga, tá, no mundo real, no Brasil real, que as pessoas estão jogando nesses sites de aposta, as pessoas cadastram o cartão de crédito, que tudo é feito através do cartão de crédito, em empresas do exterior. O recurso vai para o exterior. O Brasil não arrecada nada. E aí, o que as autoridades públicas de segurança estão fazendo em relação a isso? Infelizmente, nada. Eu tenho certeza que nós, dialogando com esses setores de segurança pública, de investigação do nosso país, mostrando, desenhando um texto, inclusive validado por eles, nós só teremos a ganhar, o Brasil só terá a ganhar, a economia só terá a ganhar e o povo brasileiro com emprego e oportunidade.
Wagner vai perguntar agora, mas só um detalhezinho, Castilho, porque nós, o jogo do bicho, que ainda bem que o deputado volta a falar dele, ele não estava sendo falado anteriormente, o jogo do bicho sempre foi uma coisinha romântica, coisa de criança brincar. Aí se tornou uma coisa terrível por conta do bicho do Rio de Janeiro. Mas se você for acabar com tudo que deu errado no Rio de Janeiro, você acaba com polícia, acaba com a Assembleia Legislativa, acaba com justiça, acaba com tudo.
É só um esclarecimento. E aí é importante observar, porque esse é um dos temas que eu gosto de pesquisar. Veja bem, o que existe no jogo do bicho do Rio de Janeiro não existe paralelo em relação aos demais estados do Brasil. Na maioria dos estados do Brasil, o jogo do bicho optou por não se juntar com a questão do tráfico de drogas. Então, por exemplo, por que aqui você não tem? Senão você teria ilhas, como você tem no Rio de Janeiro, depois que você sai do Jogo do Bicho, você tem naturalmente para a milícia e vai o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, o Jogo do Bicho é uma instituição, como eu costumo dizer, então, mais séria que tem, uma das instituições mais sérias no Brasil é o Jogo do Bicho, porque vale o que está escrito. Então, é preciso observar isso. Agora, e não existe caso de fraude no Jogo do Bicho. Uhum. Né? Agora, é preciso observar. Existe o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, com alguma parte da ramificação de São Paulo, que é associada ao crime, mas no restante do Brasil a gente não tem essa associação. Crime é crime, tráfico é tráfico, Jogo do Bicho é outra coisa. É só para esclarecer.
Wagner Gomes.
Deputado Carreiras, a última partida oficial de roleta no Brasil foi realizada no cassino do Copacabana Palace em 30 de abril de 1946. Naquela época havia no Brasil cerca de 71 cassinos que empregavam 60 mil pessoas em empregos diretos e indiretos. Naquela ocasião, o então presidente Eurico Gaspar Dutra emitiu um decreto proibindo o jogo. O decreto foi assinado em 30 de abril daquele ano, de 46, e historiadores apontam que o presidente teria sofrido uma pressão muito forte da esposa dele, dona Carmela Teles Leite Dutra, que tinha uma forte devoção à Igreja Católica. E hoje o senhor citou agora há pouco que há um levantamento feito com os parlamentares e a maioria aprova. Mas nós sabemos a influência da bancada evangélica, principalmente no período atual, no Congresso Nacional. E em paralelo à influência religiosa, deputado, nós temos também grupos que apontam problemas de saúde ocasionados pelo jogo. Pessoas que são viciadas em jogo e que em muitas ocasiões perdem até tudo que têm, todos os bens. Como é que o Congresso deve se preparar para enfrentar esses embates ideológicos em torno do jogo, deputado?
Com argumentos sólidos, mostrando no mundo onde funciona. Isso é que nós vamos fazer. É acabar com a hipocrisia que existe no nosso país. Tem gente que tem problema, que tem um conceito antecipado, ou seja, um preconceito, de falar sobre o jogo do bicho. Quem aqui não conhece amigos e amigas que todos os dias jogam no jogo do bicho? Quem vai numa periferia, no nosso Recife, em qualquer capital do nosso país, nós temos 27 estados da federação, não podemos simplesmente não discutir um tema por causa do Rio de Janeiro. A gente sabe qual é a cultura do Rio de Janeiro. Nós vamos hoje no subúrbio do Recife, ou de qualquer outra capital, existe uma igreja e ao lado tem um jogo do bicho. Tem uma pessoa lá com tabuleiro que está trabalhando, sustentando sua família, no jogo do bicho. Este é o Brasil real. Então nós vamos conversar com vários colegas de bancada evangélica. Muitos são sensíveis. Vai para o jogo quem quer. Quem gosta de jogar faz carteado dentro de casa apostando. Isso faz parte da cultura do nosso Brasil. E muitos deputados, muitos colegas, nunca toparam esse enfrentamento e fazer esse debate às claras. Falar com propriedade, debater, discutir. Eu topo fazer isso, não tenho nenhum tipo de problema. E colocar na mesa instituições de controle, de fiscalização, colocar a polícia para discutir, para nós simplesmente falarmos tudo com transparência, com clareza, com regra. Isso é histórico no nosso Brasil. Essa decisão, Wagner, que você muito bem colocou, teve influência. É dito que foi na época da esposa do presidente, da igreja. Vamos conversar com a igreja. Por que não uma parte desse recurso que será arrecadado não seja investido em entidades ligadas à igreja para combater e recuperar drogados?
Ok. Nós tivemos, portanto, o deputado Felipe Carreiras, do PSB, falando com a gente sobre o jogo. O comercial, a gente volta já, passando a limpo.
Passando a limpo.